Bem-vindos ao podcast Brie. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa.
Hoje vamos do Parlamento Europeu aos sistemas do Exército e depois mergulhamos em Rust, dados e no caos do LinkedIn.
Vamos direto ao que foi aprovado em Bruxelas.
O Parlamento Europeu aprovou a proposta informalmente conhecida como Chat Control 1.0.
Isto é pesado. A lei obriga plataformas de mensagens e e-mail a analisar comunicações privadas, incluindo texto, imagens e vídeos.
O objetivo declarado é detectar material de abuso sexual infantil, mas o problema está no método. Exato. Críticos, como o político Patrick Breuer citado nesta discussão, alertam que a medida quebra a criptografia ponta a ponta. É a vigilância em massa em nome de uma boa causa. A forte oposição veio de defensores da privacidade, especialistas em segurança e empresas de tecnologia. A história apareceu com quase 800 pontos no Hacker News, o que mostra a dimensão da preocupação entre quem constrói estes sistemas. Mudando de frente, mas ficando no risco sistêmico, o exército do ZEUA tem um problema logístico grave. Chamam-lhe a espinha dorsal de vidro. É a dependência total de sistemas de TI interconectados para rastrear suprimentos. O sistema principal, CCC Army, substituiu os mapas e as requisições em papel, mas um ataque cibernético ou eletromagnético bem sucedido pode cegar as unidades de linha de frente. O argumento do artigo é que a eficiência matou a resiliência. O exército não está preparado para lutar com a rede embaixo. É uma premissa que mexe com todo o planeamento militar moderno. Munição sem logística não dispara. E agora uma história que muda a percepção do que é viável reescrever. Um projeto conseguiu uma reescrita completa do banco de dados Postgres em Rust e passou em 100% dos testes de regressão. Banantau ades pins e aí o mock de façandevamantevedanes. O detalhe que incendiou o debate, isto foi fortemente auxiliado por inteligência artificial. A equação mudou. Historicamente, reescrever sistemas tão complexos não valia o risco, mas a IA está a baixar o custo e o tempo. A comunidade de tecnologia debate se estamos a entrar numa era de substituição de software legado em C por alternativas com segurança de memória, mas com novos riscos de qualidade ainda por definir. Agora outra reescrita, mas com motivos um pouco diferentes, o runtime de JavaScript Ban. O Ban foi escrito originalmente em Zig e está a ser migrado para Rust. Muita gente assume que é pela velocidade, mas não é o ponto principal. Um artigo com o título My Thoughts on the Ban Rust Rewrite argumenta que o Zig já era rápido. O que motivou a troca foi o ecossistema e as garantias de segurança de memória em tempo de compilação do Rust. É uma escolha por confiabilidade a longo prazo. O Zig era ágil, mas navegar no seu ecossistema era uma tarefa mais solitária, do software para a plataforma onde ele vive. Alguns desenvolvedores estão a arrumar as malas e a sair do GitHub. O argumento principal é o medo de ficar preso a um único fornecedor de capital aberto. Alternativas como Codeberg, uma plataforma sem fins lucrativos, ou soluções auto-hospedadas com GitEA estão a ganhar tração. O que pesa na decisão é o histórico recente de mudanças unilaterais de termos de serviço, como as da Red Hat. O código é fácil de migrar, a comunidade nem tanto. Rafael, olha para este número, 0,91%. Uma taxa de erro muito baixa, em que? Num benchmark de contabilidade de 2025, é a margem de erro do modelo de IA chinês GLM 5.2. E isso é perto de um contabilista humano? Sim. A referência de precisão humana foi de 0,8%. É uma aproximação quase total. Vale a ressalva, o artigo original está indisponível, pelo que a notícia circula sem detalhes de metodologia. Mas o título sugere que a fronteira entre o trabalho administrativo qualificado e a IA está a desaparecer. Precisão humana serve de gancho para a próxima história sobre o que há de menos humano nas redes. O LinkedIn. está a tornar-se numa distopia onde bots interagem com bots. A dinâmica é surreal. Criadores usam ChatGPT para publicar textos inspiradores e assistentes de IA comentam automaticamente "Obrigado por partilhar". Essa contaminação da informação faz com que os leitores humanos recorram a resumidores de IA para aguentar o ruído sintético. É uma comunicação sem humanos. O resultado é uma rede profissional onde todos produzem e consomem de forma automatizada para uma audiência cética. Por falar em coisas que já não se ajustam como antes. O segundo bissexto. Segundo bissexto, aquele truque para manter os relógios alinhados com a rotação da Terra? Esse mesmo. O Serviço Internacional Air e ERS anunciou que não haverá ajuste no final de dezembro de 2026. A diferença entre o tempo atômico e o universal fica congelada nos 37 segundos. A comunidade técnica celebra. Engenheiros de software temem falhas em cascata sempre que se mexe nos relógios. Mas a discussão continua se este sistema manual de ajuste ainda faz sentido para o futuro. Não é na pegada nada, tipo assim, nidos, um pouco mais nada. Uma pausa que nos livra de um bug global, pelo menos por agora. E do tempo salta-se para a biologia. Uma história curiosa que apareceu no Hacker News fala de um veneno de aranha que mata o ácaro varroa destructor, sem fazer mal às abelhas. Esse ácaro é um dos maiores parasitas da apicultura mundial. A ideia de um veneno seletivo, que ataca o parasita e preserva a colmeia, seria uma ferramenta importante. É um cenário promissor, mas a gente precisa segurar o entusiasmo. A notícia original que deu origem à discussão está indisponível. Exato. A informação neste momento vem só do título e dos comentários da comunidade. Falta validação científica direta, então a evidência ainda é muito limitada. Outra história de tecnologia que apareceu por lá. A Contes.dev, uma startup do novo lote da Y Combinator, anunciou uma API que promete extrair dados estruturados de qualquer site. Só que, de novo, os detalhes estão escassos. O site original do anúncio falhou ao ser processado e a gente ficou sem saber preço, funcionamento técnico ou datas de lançamento. A ambição é grande, mas com tão pouca informação disponível, é impossível avaliar a viabilidade da ferramenta agora. É um anúncio para ficar de olho, por enquanto. Rafael, sair da promessa e entrar numa proposta técnica concreta. Viste o artigo sobre uma forma diferente de gerir certificados TLS para serviços internos? Vi. A lógica tradicional de criar certificados de longa duração é propensa a erros manuais e estende o risco de uma chave comprometida. A proposta aqui usa uma ferramenta chamada StepKey. Em vez de desafios de DNS, a autenticação é feita com one-shot tokens, tokens de uso único com validade de 5 min band.
Isso é esperto. Um operador gera o token, entrega-o ao novo serviço e o serviço troca-o por um certificado TLS assinado e de curta duração, que se renova automaticamente.
Isso elimina os pedidos manuais, os CSRs e reduz drasticamente a janela de ataque. A seguir, uma pausa no código para olhar para um projeto de hardware que apareceu no Show Again. Um criador com o nome de utilizador EzekGear partilhou um relógio analógico pouco comum. Os ponteiros não são agulhas, mas pequenas bandeirinhas mecânicas que se movem para mostrar as horas. É uma ideia criativa, só que o site do projeto estava indisponível durante a recolha, por isso ficamos sem detalhes sobre o mecanismo ou sobre se isto vai além de um protótipo. Serve como uma boa lembrança do que a comunidade faça você mesmo consegue imaginar. Bela e Dinar. Outra história da comunidade. Reacendeu-se uma discussão sobre o futuro do site Damn Interesting. Sim, o reaparecimento do site levantou a questão financeira. O modelo atual depende de um livro do Alan Bellows e do apoio direto dos leitores. O problema de fundo é que isso pode não ser sustentável para manter um arquivo tão grande. A comunidade debateu modelos alternativos, como subscrições ou uma estrutura sem fins lucrativos. E a preocupação é legítima. Qualquer pressão comercial corre o risco de comprometer a profundidade e a integridade características das histórias deles. É um equilíbrio difícil. Voltando ao código e à customização. Um novo utilitário de Tilling, chamado RAI3, gerou debate no Hacker News.
O RAI3 é um plugin de layout para o gestor de janelas Hyperland. A discussão teve quase 300 pontos de votação, mas o artigo original que a motivou também está indisponível.
O que força a análise a basear-se apenas nos comentários. O centro do debate entre os programadores são as escolhas de design e o desempenho percebido do RAI3.
Para um nicho tão específico, a confiança da comunidade é tudo. Sem a fonte, o termômetro fica sendo só a recessão nos fóruns.
Ainda em software, mas na área de produtividade, foi anunciada a versão 1.1 do Muse Spark, um assistente focado em criadores. A publicação é um comunicado da empresa, a MetaProd, e o conteúdo está só descrito como Introducing Muse Spark 1.1. O anúncio gerou atenção, mas como a fonte é um PDF e os detalhes técnicos não foram extraídos, não sabemos o que mudou de concreto. Fica a nota para quem usa o ecossistema. Há uma atualização, mas vale a pena verificar a lista de mudanças.
Para fechar este bloco, um jogo de palavras que está a dar que falar na comunidade. Chama-se 18 Words. Foi partilhado por um autor chamado Pompon Ship, e a publicação acumulou 712 pontos de votação, um número bastante alto. O título é enigmático, e a única frase que temos do original é um 18 words, can you serve, cortado. Não sabemos as regras, a mecânica, nada.
O interesse inicial é grande, mas é outro caso em que o conceito permanece um mistério. Resta saber se a mecânica do jogo justifica a curiosidade. Mudando de assunto, apareceu no Hacker News uma ferramenta chamada Pi.dev. A promessa é uma configuração inicial fácil para Raspberry Pis, mas com um detalhe, é assumidamente opinionated, ou seja, impõe as escolhas do criador. O autor da submissão, Kiel, te deve 67 pontos de discussão. O problema é que não dá para ir mais fundo. O artigo original ficou inacessível, então a gente não sabe quais decisões a ferramenta toma por si. Isso toca num dilema real. Uma configuração que funciona logo é ótima para começar um protótipo, mas pode esconder dependências chatas de desfazer depois. Agora, em inteligência artificial, a OpenAI está a mudar o tom. Já não fala do ChatGPT como um assistente genérico. O título do artigo é ChatGPT is now a partner for your most ambitious work. A discussão no Hacker News chegou aos 281 pontos. É uma jogada de marketing, não uma nova funcionalidade. Estão a posicionar a ferramenta como um parceiro para tarefas complexas. E a reação da comunidade interessa, porque mostra o ceticismo ou a curiosidade dos profissionais que vão usar isto. E já se fala no próximo passo. Um utilizador chamado LogicKK1 submeteu no Hacker News um artigo sobre o GPT 5.6 que levou 786 pontos. O título, cortado, fala em inteligência de fronteira que se adapta à sua ambição, mais nada. Não há detalhes técnicos, datas ou preços, só a promessa comercial. O interesse é enorme, mas a pergunta fica no ar. É um salto técnico ou só uma reformulação da mensagem? E ficamos por aqui com as dúvidas que esta enxurrada de anúncios levanta.
Obrigado por ouvirem e até à próxima edição.